Boa noite, eu sou o Gabriel Lucas, este é o Sala de Rock.
Ei, eu sou o Dudu.
Ok. Boa noite!
Esse é o Sala de Rock!
Sala de corte, né?
Ah, é, claro, claro.
Bem,
o pessoal perdeu a vergonha, só porque eu tava de férias.
Isso aí, começamos aí o nosso programa especial de Iron Maiden com Aces High. Estamos recebendo aqui o nosso ilustríssimo amigo...
Daniel Escobar.
Daniel Escobar, que já esteve aqui quando eu não estava aqui. Sim, né?
Estava no sítio Astorga, no Principado de Astorga.
Astorga, Paraná. Um abraço para todo o pessoal de Astorga que deve estar nos ouvindo agora.
Sabe o que eu gosto nesse tipo de programa que a gente vai fazer hoje? É que o convidado fala tudo.
Exatamente.
O cara é fã, cara. Trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vinis.
Exatamente.
Fora uma quantidade aqui de CDs do Iron Maiden.
Discografia. Eu tava esperando uma hora de poder exibir isso aqui, né, cara? Fica no fundo da gaveta lá. Eu sou da época do vinil, né? Então...
Mas o vinil, cara... Estamos de volta na época do vinil. O vinil é o vinil. O vinil é o cara.
A época do vinil é agora.
Exatamente. Que conseguiu sobreviver a CD ao som digital e tá aí inteiraço.
É tipo a gente, né? Vintage, né? Não ficou velho, né? Vintage agora.
Exatamente, isso aí.
Vamos, daqui a pouco você mostra no Face, o Gabriel vai começar a fazer a Facebookização do Sala de Rock.
Vamos abrir aqui, mas vamos falar aqui, Aces High.
Pois é, tem até aqui a primeira aqui, a gente escolheu uma das primeiras, assim, um dos hinos do Maiden, né, Aces High, do disco Power Slave, de 84, né, acho que é quase consenso pra todos, assim, que é uma das músicas emblemáticas do Maiden, né, cara? Trata de história, trata de Segunda Guerra Mundial, trata de aviação, tema que o Bruce Dickinson é fanzaço,
fanático, né?
Fanático,
e então... eles vêm pra, quando eles vão em turnê, eles usam o próprio avião, né? É o Jumbo, 747.
É o Air Force One, o nome do avião dos caras.
E o Bruce, ele pilota
o avião.
Ele é piloto, né?
Fantástico.
E, bom, não sei o que o Gabriel vai dizer, mas eu, assim, eu tenho na minha conta que Power Slave tá ali entre os primeiros do Iron, assim, o primeiro dos discos, dos melhores discos. Tem várias faixas, a gente escolheu mais uma faixa aqui depois do Power Slave também, que também tem várias faixas que não se tornaram famosas, como Aces High, como Power Slave, né, como Rime of Ancient Mariner, mas também... São baita, umas putas faixas.
Vamos começar, eu vou te fazer um pedido aqui, Daniel. Quando estavam montando a lista agora à tarde, você mandou pra gente numa ordem. E essa ordem não tá cronológica, qual é a sua ordem aí?
Cara, eu escolhi aqui o seguinte, foi uma ordem mais baseada em clássicos da primeira fase do Iron Maiden. Assim, o Iron Maiden teve uma fase, vamos dizer, de ouro ali, né, cara? Entre 82, que foi com o lançamento do The Number of the Beast, né? Depois o Peace of Mind de 83 e o Power Slave de 84, né? Foi uma fase assim que os caras regaçaram de um ano atrás do outro, né? Então eu escolhi assim mais da fase de ouro, trouxe alguma coisa ali também da fase dos outros vocalistas também, a fase que Bruce Dickinson saiu, foi substituído pelo Blaze Bayley. Do primeiro vocalista, do Paul Di'Anno também, que tem uma história pra contar. Então, assim, nossa ideia foi assim, a gente fazer uma viagem pela discografia do Iron Maiden, pelas histórias que vão ter nesses discos.
E por falar em discografia, eu gostaria de chamar a atenção, vocês não estão tendo o privilégio que eu tô tendo agora, mas todo mundo já deve ter se deparado alguma vez na vida com uma capa de um disco do Iron Maiden, o tradicional Ed. As artes são muito, muito legais, né, e isso pra mim foi um dos motivos de começar a escutar o Iron, né? Essas artes sempre me chamavam atenção, assim. Acredito que todos os meus primeiros CDs que eu comprei, assim, quando eram na pré-adolescência, tinham caveira na capa. Então, Iron Maiden foi uma escolha natural, né?
Muito bem, vamos pra próxima, então?
Opa, vamos lá.
Já que a gente vai ter muito mais... Se a gente for tocar todas as músicas, a gente sai daqui.
Cara, isso aqui foi... Vocês falaram pra escolher e foi duro. Deixar alguma de fora.
É muito difícil, né?
Agora vai ser mais difícil ainda cortar durante o programa.
Vai ser duro, vai ser doído.
Qual que é a próxima?
A próxima é Flight of Icarus.
E o voo de Ícaro.
Fly as high as the sun on your way like a hero. Eu também conheço.
Tudo bem, toca aí, João.
É melhor do que eu cantando, né? Vai.
Single mind.
este é o Sala de Rock. Você acabou de ouvir Hallowed by the Name e Flight of Icarus. Todas as músicas hoje são do Iron Maiden, da Iron Maiden.
Dama, na de verdade, fé. Aqui vamos deixar bem específico, né? Porque o fã pode corrigir a gente a qualquer momento.
Ah, sim, eu tô
então vamos, tem um aqui que é do Jethro Tull, interpretada também por Iron Maiden. Então todas são interpretadas por Iron Maiden, mas uma não é deles.
Ah, tá, ok. É,
exatamente.
Então, a gente... só falar rapidinho, essa última música que rolou, né? Eu... Tá, porra... Hallowed by the Name, né? Você vê uma...
Hallowed by the Name.
Hallowed, eu lembrava Halloween, quando eu sacava muito de inglês ainda, né? E... Tá, pô, deve ser alguma coisa amaldiçoado, né? Mas o nome dessa canção, qual é aí, nosso...
Hallowed be thy name.
Mas o que significa?
Louvado seja seu nome.
Exatamente, uma parte da oração do Pai Nosso.
Exatamente.
Eu não conheço muito do Iron Maiden, o que conheço é o que a gente ouve, né? Mas o Dai aí, eu sabia que é menção religiosa. Porque é o termo que se usa na Bíblia, né?
Essa música, Hallowed be thy name, ela é uma música de 82... Foi o ano em que o Bruce Dickinson entrou no Iron Maiden, né? Então, assim, é de um disco bem emblemático, do The Number of the Beast, né? E essa música, ela trata da história. É legal isso que você trouxe aí, Gabriel, porque ela é da história de um cara que tá indo pra forca. Então ele vai... É por isso que ele tá lá, louvado seja o seu nome, que o cara tá lá lembrando os nomes, que ele fez na vida dele, que ele deixou de fazer e tal. Então, tem uma coisa legal em torno dessa música aí. E também é emblemático coisa disso, né? Foi o primeiro disco com o Bruce Dickinson.
E foi o voo do Ícaro?
Ah, então, essa aqui é do Peace of Mind, né? De 1983. E também é muito legal, porque o Iron Maiden traz isso mesmo, né? Temas históricos, então ele traz aí a história de Ícaros, né? Do cara, daquela lenda, né? Do cara que ganhou asas, voou até o sol, queimou as asas e quis voar tão alto que queimou as asas e caiu, né? Então, eles trazem muito, tem bastante de história, tem bastante de mitologia nas letras do Iron Maiden, então tem essa parada assim legal. No...
E o Iron Maiden é tão influente que essa música, voltando um pouquinho aí na Hallowed by the Name, serviu de inspiração declaradamente pelo Stephen King pro livro Green Mile, A Milha Verde, que deu origem ao filme A Espera de um Milagre.
Muito bem. Cadê Xisto Bueno, Gabriel Lucas?
Xisto Bueno está em um compromisso profissional aqui da Assembleia. Talvez ele consiga chegar a tempo de participar ainda do programa hoje, mas é uma falta que está sendo sentida, né? Ele é o coração do Sala de Rock.
Muito bem. E o que eu ia falar? Fala mais pra gente, Daniel.
Então,
o programa já é seu, manda
Dudu,
bala.
Dudu, é o seguinte, cara, a gente ouviu três músicas aqui, como eu tava te falando.
Sim.
Sim, de trás pra frente aqui, 82 aqui, né? 82, né? Hallowed be thy name, 83 o Flight of Icarus e Aces High de 84, né? Então ali você tem uma fase de ouro do Iron Maiden. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem nunca ouviu esse disco, Peace of Mind, que tem o Flight of Icarus, cara... Pode ouvir esse disco de cabo a rabo, é um puta disco. É um disco, assim, é obrigatório, vou dizer assim, da discografia do Iron Maiden. Ele tem um timbre diferente, ele tem uma linha de baixo diferente. É um puta disco também. E esse de 83, o Peace of Mind, é o ano em que o baterista entrou, o Nico McBrain. É o ano que ele integra. Então os caras vão entrando na banda também ao longo dos anos. Então em 82 você tem o Bruce Dickinson entrando, né? Em 83 você tem o Cesai, o Clive Burr, entra o Nico McBrain. E aí a banda vai se... É onde ele forma, tem a sua formação realmente clássica, né? Em 84 é quando ele realmente tem aquela formação que se tornou assim ícone do heavy metal.
A outra música que a gente vai ter aqui desse disco de 83 é Where Eagles Dare.
Sim.
Que vai ser a última do nosso programa hoje.
Ela também é uma... Inclusive, é uma música, assim, que ela tem uma linha de bateria fudida. Pode falar fudida aqui?
Pode, já. Falamos daquela outra vez, você não lembra, não?
A memória... Então, a memória...
Eu ainda tô traumatizado porque eu falei foda semana passada.
Você falou porra agora há pouco, cara.
Não falei, não. Não falei.
Falou?
Não falei. Foi você que falou.
Então eu fiquei meio assim agora. Mas tô aqui, eu tenho. Eu fiquei lembrando, talvez, a memória que ficou pra trás aí. Mas enfim, mas é tem uma linha de bateria fodida e o Nico parece que já vem pra mostrar qual é a dele mesmo nesse álbum, entendeu?
Bacana. Vamos pra próxima então?
Vamos.
Opa. Pra tentar tocar todas as músicas hoje?
Vamos que vamos.
Então toca aí, João, de 84, Back in the Village.
deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your journey begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires.
Este é o Sala de Rock e acabamos de ouvir Moonchild e antes disso Back in the Village, músicas executadas por Iron Maiden.
A Moonchild de 88 e Back in the Village 84. Fala delas pra gente, Daniel.
Como eu tava falando do, né, Back in the Village, né, cara, é uma faixa daquelas escondidas, né, cara, que não fizeram sucesso, que não foram tocadas muitas vezes ao vivo e tudo mais, mas que também é uma puta música também, que valeu a pena a gente, quem não conhecia, conhecer agora, e quem tava, queria matar a saudade, ouvir agora. E Moonchild de 88, né, cara, eu vou dizer assim que... Esse disco, essa música, que é do disco Seven Son of Seven Son, é uma das... É o final de uma fase do Iron Maiden. Talvez o Gabriel concorde comigo aqui que o Iron Maiden nessa fase aqui do Seven Son, ele, depois disso, ele gravou um disco muito fraquinho também, que foi o No Prayer for the Dying. Deixou um cara importante da banda, saiu depois desse disco, foi o Adrian Smith. Então, assim, é um disco fantástico, esse Seven Song, Moonchild é uma música maravilhosa também, e que vale a pena conhecer esse disco inteiro, cara.
E que falar um alô aí pro Álvaro Molina, da próxima vez só vai ter alô se mandar um WhatsApp aqui no WhatsApp da rádio, no nome do convidado, né?
E já que tá o momento alô, eu queria mandar um grande alô pra turma do local aqui na Assembleia, conhecido como A Gaiola, que é o pessoal da imprensa aí, da presidência... Keké, De Volta a Casa, Renata, Neto, todo mundo, um grande abraço aí, Barbante, Carlão, Joanildo, todo mundo, um abraço, tá aqui registrado aí, que eles falaram, eles não acreditavam que eu ia mandar esse abraço.
Este é o Sala de Rock, quer ouvir seu nome, quer mandar um alô pra gente, quer falar sobre Iron Maiden, quer mandar um comentário, fala mal, deixa o Daniel com raiva, manda pro 996-89-8950. 996-89-8950. Se você não estiver em Cuiabá, o DDD é o 65. A gente vai pro intervalo e volta já, já,
já.
O que é parlamento? Parlamento vem da palavra francesa parler. Em português quer dizer falar ou discursar. A prática surgiu na Grécia Antiga. Já o local específico para as reuniões, com os romanos. Na democracia, o parlamento é composto por pessoas eleitas pelo povo, os chamados parlamentares. As três principais funções do parlamento são representar o povo, fazer leis e fiscalizar o governo. Pergunte a Saiba Mais. pauta@l.mt.gov.br.
Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.
beast that is part of a clan. To live on our lands, in the air that you breathe, so pure and so clean, when alone in your house, with a room in your hair, with a home. Down, they're taking our land that belongs to the clans, not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong. I am a clansman. Let's return and change, and I know what I'm
É, tem história. Esse é o Sala de Rock. Você ouviu...
The Clansman.
Ah, é do álbum de 1998. E antes ouvimos... Wasted Years.
Outro clássico do Iron Maiden.
De 86.
Pois é momento polêmico aí.
Exatamente. Nós estamos aqui no... Enquanto ouvimos, né? A gente tava falando sobre... Wasted Years, bom, rapidamente, né? Aqui, um clássico do Iron Maiden, de 86. Um disco totalmente gravado com guitarras sintéticas e tal. O Iron Maiden inovando, né? Que é o do disco Somewhere in Time, de 86. E o The Clansman, de 98, que é do disco Virtual Eleven. E tem uma polêmica, né? Que foi quando... na verdade, é o segundo disco com Blaze Bayley, o cara que ousou substituir Bruce Dickinson, né? E eu perguntava aqui pro Gabriel se ele era... O que, que ele achava do Blaze Bayley, Gabriel? O que, que você acha desse vocalista que veio substituir o Bruce Dickinson?
Pois é, eu como bom do contra e o cara que gosta de ver o Oco, eu acho que o Jason Bayley é um baita vocalista. O álbum... Praticamente meu álbum preferido do Iron Maiden é o X Factor. Até por questões do questões assim, sentimentais. E assim, ele não é o Bruce Dickinson. Então, querer que ele seja o Bruce Dickinson é o problema de muitos fãs, né? Que não gostam dele e tal, mas ele não é. Ele é outro cara, outras capacidades vocais e tudo mais, e era o que o Daniel tava falando. Quando ele canta as músicas que a banda compôs junto com ele, pra ele, a coisa flui, funciona.
Mas é complicado, né? E depois ele cantar músicas como Run to the Hills, umas músicas de timbre alto, né, cara? Como é o timbre do Bruce Dickinson, é complicado pra qualquer vocalista. Então, assim, a gente pode entender. Eu vi o Blaze Bayley ao vivo, né? Num show em 98 e...
96.
Em 90 e...
No Brasil foi 96.
96, 98? Posso estar enganando, 96. Tava na turnê do... Enfim, e aí os caras... Ele realmente sofria um pouco no palco.
É, não, eu falei isso porque eu preciso contar aqui rapidamente minha história com o Iron Maiden ao vivo. Em 96 tinha uma excursão saindo de Cuiabá pro show do Iron no Monsters of Rock. E simplesmente na semana cancelaram a excursão. Aí eu era molequinho e tal, eu não tinha outra condição. Não fui. O que, que é isso, jovem?
É a vuvuzela.
Ah.
Olha, eu vou aproveitar essa pausa só pra dar um alô aqui do Álvaro Molina, agora sim devidamente enviado pelo WhatsApp da rádio. E se você quiser enviar, manda pra gente no 996-89-8950. Álvaro Molina, que é repórter aqui na Teval. Aqui nesse programa a gente fala Teval, Álvaro, antes de você se doer. Dizendo aqui, salve turma, Álvaro Molina, show de bola. Parabéns, tá satisfeito agora, Luiz? Tô. No WhatsApp da rádio. Parabéns, galera. Valeu.
É, o Álvaro,
Falo TV aérea, só pra constar.
O Álvaro, a gente poderia convidar ele pra uma próxima, mas ele, como ele ouve Calypso, então não vai ser no Sala de Rock, a gente vai ter que chamar outra sala pra ele, entendeu?
É, com certeza.
E mandar, já que tem
cômodo.
Tem um momento, quarto, né? Alô? No... Mandar um alô também pro Kleber Queiroz, também um cara fãzaço do Iron Maiden que tá ouvindo a gente, mandou um alô pra gente pelo WhatsApp aqui.
Poxa, Gabriel, você falou que vinha um amigo teu que é também fã do Iron Maiden. Eu já venho aqui preparado pra usar... As minhas panelas, as tramontinas aqui da vida.
É um grande amigo meu, Wagner, ele...
Pra ver o embate, sabe?
Diversos shows do Iron, fãzaço do Iron, conhece muito também, mas hoje ele tá assistindo o Saba lá no Rio.
Falar em shows do Iron, você falou que tem uma história com shows do Iron, conta aí.
Pois é, já contei a primeira, né?
Conta mais.
Que eu não fui no show do Iron. Depois, acho que em 99... Ou foi 98 mesmo agora? Agora você me pegou.
Que você foi do Rock in Rio 3?
Não. Que foi quando eles vieram, que tocaram em São Paulo e tocaram em Campinas. Não tocaram em Campinas.
Esse show de Campinas 98 foi um show que saiu guerra, garrafada.
Exatamente.
Fugindo da polícia lá porque caiu uma chuva torrencial.
Olha, eu não considero esse que foi um no-show meu, Mas se eu for... Porque eu não me programei, não tava com cabeça pro show do Iron, não ia, de qualquer jeito. Mas se eu fosse nesse show, eu teria ido no show de Campinas por conta desses amigos do Wagner, inclusive, que eu gostaria muito que tivesse hoje aqui. Mas o Wagner, o Popô e o Aritone, eles moravam em Campinas, grandes amigos meus. Então, provavelmente, eu ia junto com ele. A turma foi junto lá tal, e não rolou. Em 2001, no Rock in Rio, eu fui eu tava lá no dia, na sexta-feira do rock pesado, né, que eles falavam. Tinha ido no dia anterior, que era a quinta-feira que rolou Britney Spears, Five e tal. Eu tava lá também. E chegando na hora do show, estava com uma indisposição, tava ruim, não assisti o Iron Maiden. Eu fui no dia, nesse dia antológico que virou gravação de DVD, CD e um monte de coisa. Fui embora. Eu larguei mão e falei, olha, não vou assistir o Iron Maiden ao vivo. Em 2004, fui ao Rio, o Iron Maiden tava tocando lá, mas eu tinha ido mesmo para assistir o show do Snoop Dogg. Eu fui no show do Snoop Dogg, não fui no Iron. Em 2011, na minha lua de mel, o Iron Maiden estava tocando lá em Paris também. Fiz questão de solenemente ignorá-lo. Eu falei, não vou no show do Iron.
Será que tem uma maldição do Ed, que não deixa ele ir no show do Iron Maiden?
É, exatamente.
É a maldição do mascote do Iron Maiden te perseguindo, a caveira?
É possível, então eu já larguei de mão.
Então, beleza. Vamos ver a próxima?
Opa.
Hora tá adiantando, a gente tá na metade ainda. Fala pra gente aí, qual que é a próxima, Daniel?
A próxima agora, vamos ouvir outro vocalista, né? Que precedeu o Bruce Dickinson com a música Rat Child, de 1981, exatamente.
Okay. Solta o som, João. We'll be right back.
Ala de rock Iron Maiden, você acabou de ouvir Be Quick or Be Dead. Antes disso, Running Free e abrindo o bloco, Rothschild. Aí, três músicas, uma já mais nova, de 92, né? E as duas primeiras, uma de 81, outra de 80.
Exatamente. Fala pra gente delas, Daniel.
Cara, falando das duas primeiras aqui, Rothschild e Running Free, né? Cara, o Iron Maiden, na década de 80, ele, junto com outras bandas inglesas, os caras começaram um movimento chamado New Wave of British Heavy Metal. Então os caras inauguraram uma nova era do heavy metal. Até então a cena punk estava dominando a Inglaterra naquela época, né? E os caras vieram meter o pé na porta com uma nova proposta, um novo tipo de som, né? E foi justamente com esse álbum de 80, que chama-se Iron Maiden mesmo, né? E trouxe essa música Running Free. E o vocalista da época era o Paul Di'Anno, né? Um cara que, inclusive, ele tinha um visual meio punk, né? Um cara...
Sim.
No tipo assim, ele não tinha cabelo comprido, né? Ele usava meio que tipo uma espécie de um moicano, uma jaqueta com umas taxas e tal. Então, era todo um outro contexto, assim, na época do lançamento desses discos.
E é até interessante falar, né? O Iron Maiden é Dama de Ferro, uma referência a Margaret Thatcher, né? Primeira ministra britânica à época. É uma coisa que eu demorei muito tempo a aceitar, né? Porque o Iron Maiden, ele usa tantos temas históricos, de mitologia. Eu sempre achava devia haver algum outro nome, algum outro simbologia para esse nome Iron Maiden. Mas não, é Dama de Ferro mesmo.
Ele também é um instrumento de tortura, né?
Sim, tem isso também.
Também é um instrumento, que é aquela cabine cheio de espinhos dentro, que o cara era fechado ali. Também é uma referência dupla, tanto a Dama de Ferro, né, a Margaret Thatcher, quanto...
Que dava apertando, né?
Também apertando. Ela apertava.
Teve tanto de greve que teve na gestão dela.
Não, exatamente. Né? O apelido dela é por causa do aparelho de tortura. Não é porque ela é uma dama de ferro tal. Não, é por causa dessa sacada. Be Quick or Be Dead, que é de 92. É uma baita música, é uma música também que me marcou. Eu sempre achei ela muito legal.
Cara, os anos 90, eles foram meio cruéis pro heavy metal em geral, assim, né? O Iron Maiden não foi diferente, ele sofreu nos anos 90, cara. Ele veio muito bem, assim, teve uma década de 80, assim, que os caras arrebentaram. Aliás, né, cara, era uma fartura de bandas boas dos anos 80, né?
Ah, sim, com certeza. É.
E nos anos 90 eles sofreram, cara. Eles iniciaram os anos 90 com um álbum fraquíssimo, chamado No Prayer for the Dying. Inclusive, a gente nem se dignou nem colocar a música, nenhuma das...
Eu já ia falar
das...
isso, que aqui em off você tinha falado desse álbum, que pra você foi o pior álbum deles.
É um dos piores, cara. É um álbum muito fraco. É um álbum que ele foi marcado por uma troca também de membro da banda. O Adrian Smith sai do Iron Maiden depois de gravar o Seventh Son, of a Seventh Son. E aí é um outro guitarrista que começa aqui. E é muito fraco esse disco. E aí os caras meio que se ligam que eles gravaram uma porcaria de disco, né? E esse disco aqui, ele foi gravado assim, eles quiseram meio que voltar às origens, foi gravado no estúdio da casa do Steve Harris, que é o baixista, assim, foi um álbum muito porcamente produzido, a verdade é essa. E aí os caras, em resposta, vieram com Fear of the Dark.
Que é é o bicho, né?
Que é, de 92, uma puta, e a música que abre o Fear of the Dark é exatamente Be Quick or Be Dead, que é uma porrada, né, que a gente acabou de ouvir.
O que ia falar?
A polêmica.
Ah.
Fala
aí.
Perdão,
WhatsApp?
Fear of the Dark é o que seria o álbum negro, o Black Album, que nem rolou o Black Album do Metallica. O Fear of the Dark seria o álbum mais pop do Iron Maiden?
Ah, cara, ele traz umas farofadas aqui, né, cara? Tem essa Wasting Love, né? Uma baladinha bem farofa, né? Que vem exatamente nesse disco aqui. Tem assim, cara, ele tem coisas boas, tem inclusive Fear of the Dark, que é a música tema, né, cara, que virou um clássico, até hoje os caras tocam e tudo mais, né, mas assim, se você for listar mesmo músicas que se tornaram clássicos desse disco aqui, não foram muitas não, cara, tem aqui Sei lá, de repente Afraid to Shoot Strangers, que tocou um pouco mais, From Here to Eternity. Mas no geral mesmo, cara, também é um álbum que lhe deu uma fraquejada. E foi o álbum, o Bruce Dickinson grava esse álbum e sai da banda. Foi o último álbum com o Bruce Dickinson antes de rolar...
Nessa fase, né?
Exatamente. Então você vê que a banda já vinha de uma coisa meio... Sai o Adrian Smith em 88, aí depois sai o Bruce Dickinson em 92. Então você vê que a banda vem ali numas fases meio barra pesadas ali.
Vamos mais de música?
Vamos de música.
Opa!
Vamos de Brave New World?
Isso aí.
Ok, então ok, João.
Oh, Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil plays that twists my mind and brings me to despair.
Deixa eu só de rock, você acabou de ouvir Death or Glory, e antes disso Brave New World, duas músicas aí de uma fase mais contemporânea, assim, do Iron Maiden.
Ah, então, a gente acabou fazendo uma inversãozinha aqui, Gabriel. A gente teve o Brave New World, como você bem observou, de uma fase mais recente do Iron Maiden, que marcou, foi um disco que marcou a retornada do Bruce Dickinson para o Iron Maiden, né? O Bruce Dickinson que saiu do Iron Maiden, teve uma carreira solo bem sucedida, né? Enquanto o Iron Maiden ali passou algumas dificuldades com o Blaze Bayley, né? Vendeu meio mal os discos, uns desentendimentos dentro da banda. E aí você tem ali, nos anos 2000, né? O Iron Maiden retornando em boa forma, né, cara? Com o Bruce Dickinson voltando pra banda, o Adrian Smith voltando pra banda. E aí os caras chegaram num impasse, né? Tá, volta o Adrian Smith, os caras que vão meter o pé na bunda do Yannick Gears, né? Que gravou bons álbuns também, inclusive o Fear of the Dark, tava já há quase 10 anos na banda. Os caras, não, vamos manter todo mundo. A banda passa a ser um sexteto. Os caras optaram por ter três guitarras, né? Uma coisa meio rara, né? Nas bandas de heavy metal aí. É, mas os caras optam por ter três guitarras. E, cara, eu tenho um grande carinho pra esse disco, o Brave New World. Eu acho um disco muito bom, bem legal, assim. Marcou muito legal esse retorno do Iron Maiden à boa forma da banda novamente. E depois disso a gente teve o
The Number of the Beast.
Exatamente, desanunciei errado, perdão.
E o The Number of the Beast, outro classicaço, né, cara, também do disco que leva o mesmo nome, né, o The Number of the Beast, que, como a gente já falou antes aqui, foi quando o Bruce Dickinson entrou na banda, né. Então, assim, são duas fases bem distintas do Iron Maiden, né, e, assim, eu acho que o Gabriel vai concordar comigo, assim, nos anos 2000, o Iron Maiden começou a arrebanhar novos fãs, né.
É, sim.
Talvez tenha perdido alguns, reciclado outros aí, mas foi quando a banda também experimentou novos sons, né, Gabriel?
Olha, não sei, pra falar a verdade. É porque eu confesso que depois do X Factor, eu praticamente não ouvi nada de novo, assim, com calma do Iron Maiden. Essa música que rolou, Brave New World, eu ouvi, mas ouvi bem en passant. E o resto, assim, eu sei que o pessoal sempre elogia os discos deles, tal, sempre tem essas boas resenhas e tudo mais, mas confesso que eu não escuto muita coisa do Iron desde então.
Falando rapidamente sobre essa fase nova do Iron Maiden, né, depois disso eles gravaram esse álbum, eu tô segurando na mão aqui o CD aqui, o Dance of Death. Né? É uma capa infeliz, né, cara? É uma das capas mais infelizes do Iron Maiden, né, cara?
É uma capa nível Paradox. Lembra aqueles CDs da Paradox? Tinha umas capas dessas.
Dominó, polegar.
Cara, pra quem já teve umas capas tão boas, né, cara? Teve o cara, a gente tava lembrando do artista que fazia as capas, eram verdadeiras obras-primas, né? O Derek Riggs, né? Fez várias capas do Iron Maiden. E aí, esse cara, inclusive, falando do Dance of Death, né? O cara se recusou a assinar essa capa. O cara fez a arte. E aí sabe como é que é aquela coisa, né? Vem um cara assim, mas podia colocar mais isso aqui, mexer mais um pouquinho. E os caras desfiguraram a capa.
Posso
e...
ver?
É um bebê carnavalesco em cima de um lobo branco.
É um, cara, e assim, um 3D tosco. E o cara se recusou a assinar.
Olha, no futuro, essa capa será um clássico da arte, com certeza. No futuro.
Se você for comparar essa capa com as outras capas que a gente viu, cara...
Muito ruim, né? Mas
é uma tosqueira.
Mas o Iron Maiden, cara, eu como fã, assim, eu não posso deixar de falar, cara. O Iron Maiden tem grandes fases, né? Capas maravilhosas.
Todo mundo tem seus altos e
baixos,
mas,
né? Os caras também têm seus tropeços, né? Também tiveram e...
Nas capas, essa foi... Das que você trouxe aqui, essa é a mais tosca. E dos álbuns, o ruim é aquele outro lá, esse daí.
No Prayer for the Dying.
Isso. Como você comentou.
É, isso. É também um álbum muito fraco.
Todo mundo tem seus altos e baixos, né? Eles se recuperaram, como você falou.
É, exatamente. E hoje em dia os caras estão bem. Assim, como eu falei, assim, tem uma nova legião de fãs do cara. Eles modernizaram o som deles. Hoje em dia eles estão com um som, assim, mais progressivo. Também é efeito da idade também, né? Os caras vão envelhecendo. É natural que os caras vão também mudando o som, mudando a forma.
O gosto muda, né?
Sim. Então é natural que os caras com a idade também vão mudando o som deles, né? E hoje eles fazem um som mais progressivo, metal progressivo e tal. E esse disco foi muito bem aceito. O novo deles foi lançado ano passado, chamado Book of Souls. que foi muito bem recebido pela crítica. Eu ouvi assim, cara, também tem uma puta capa, né? Não tá aqui também, mas ele é, assim, posso dizer assim que sou um cara assim um pouco mais saudosista. Eu gosto mais dos sons mais antigos do Iron Maiden.
Beleza, 10 horas e 35 minutos, você está ouvindo aqui ao vivo Sala de Rock. Se você está ouvindo e não é 10 horas e 35 minutos, você está ouvindo na reprise no domingo à tarde. Então,
ou você talvez baixou o Sala de Rock no site...
No site www.radioassembleia.com e está ouvindo o seu podcast no seu carro, enfim. Você pode acompanhar esse programa ao vivo toda sexta-feira, às 9 da noite, logo após o Rádio Pipoca. Você pode participar pelo WhatsApp no 996-89-8950, vou falar mais devagar, 996-89-8950, é o número da Rádio Assembleia. Você pode participar do Sala de Rock e de todos os outros programas da casa. Vamos continuar com música, gente?
Opa, música. Chama atenção para a linha de baixo do próximo som que a gente vai ouvir, Dudu. É um... O Steve Harris é um baita baixista, mas é Stranger in a Stranger Land. E essa é uma linha de baixo que vale a pena a gente prestar atenção.
Então todo mundo de ouvido ligado aí no baixo. Tá ok, João?
We'll be right back.
Sala de Rock, você acabou de ouvir Cross-Eyed Mary, Revelations e Stranger in a Stranger Land. Três músicas executadas pelo Iron Maiden.
Mas uma delas não é dele?
Qual delas?
Qual delas?
Fala pra aí, fantástico.
Cross-Eyed Mary é um cover que o Iron Maiden fez de uma banda inglesa chamada Jethro Tull. Essa música, assim, é curioso, o Iron Maiden fez muitos covers, viu? Fez covers do Led Zeppelin, fez covers do The Who, fez cover do Yes. São todas bandas referências do Iron Maiden, e eles gravaram, eles fizeram covers dessas músicas, né? E Cross-Eyed Mary, assim, é curioso porque o Jethro Tull é uma banda de folk. É uma banda assim que não tem nada a ver com heavy metal, é muito mais leve, né? E eles fizeram uma versão bem curiosa, bem legal de Cross-Eyed Mary. E aliás, quem não conhece Jethro Tull, vale a pena, viu, Dudu? É uma banda muito legal, assim, tem um rock progressivo muito bacana. Um dos melhores álbuns assim, já gravados foi que Cross-Eyed Mary está também, é o Aqualung. Antes dessa, ouvimos Revelations, que é do disco Peace of Mind de 83, porém, que aqui a gente trouxe na versão ao vivo do disco Live After Death, que eu mencionei que é um dos melhores discos ao vivo já gravados, né?
Você falou isso em off, você pode falar agora no microfone.
Melhor, inclusive, do que Roupa Nova, Placa Luminosa.
Eu falei Roupa Nova, o...
Eu falei que os ao vivos dos engenheiros...
O Gabriel falou do The Fevers aí.
Melhor do que RPM ao vivo, melhor, garanto que é melhor do que esses aí, viu? E...
Melhor que o acústico do Titãs, parece.
Opa.
Inclusive. E assim, e bom, e foi nessa mesma fase que foi gravado.
Melhor que o acústico do Titãs, chamou pra briga. Opa. Que negócio é esse?
Ô, louco. Falar em acústico do Titãs, a gente precisa dar uma informação de um show.
Sim. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, é o.
O show tá rolando agora ou não, né? Ou é amanhã?
É, dia 3, na verdade, vai ser no Malcolm. É o.
As Velhas Virgens.
Velhas Virgens vai ser, na verdade, não vai ser um show, vai ser o workshop. Deixa eu pegar aqui.
Workshop, isso aí.
Ô, Gabriel, tu me pegou de calça curta, não tô achando aqui.
Não, enquanto isso, eu vou fazer uma descrição da foto que eu acabei de receber de um garboso senhor de terno com sua esposa brindando com
o Leonardo Epaminondas.
Não, é o Xisto Bueno.
Olha só, o Xisto Bueno.
Num jantar de gala aí que ele está representando.
Palminhas pro Xisto Bueno.
Isso aí.
E tá aqui, o workshop lá das Velhas Virgens, dia 3 de dezembro, no Malcolm, a 30 pila, é o ingresso, né? Abertura com ponto 6. É o show, é o workshop lá, você vai trabalhar o show enquanto você tá no show das Velhas Virgens.
Work. 3 de dezembro é o famoso Amanhã.
Uma incrível e etílica palestra, com moderação, é claro, com as Velhas Virgens, Paulão, Ale Carvalho, Tuca Paiva e Jucoço. Vão falar sobre os 30 anos de banda e tocar em formato acústico os maiores sucessos da música safada independente pra vocês, além de toda a cerveja do bar. Ô, com louco. Moderação, mais uma vez, se for dirigir, use o táxi, use o Uber.
Pois é, o pessoal do Velhas foi no Cachimbocó, mas não veio aqui no Side Rock. Isso aí.
Continuando aí, terminando, na verdade, o papo, que nosso horário já tá avançado.
Teremos mais duas canções, né? Mas a gente vai dizer tchau.
Fala
antes,
mais,
né?
Um pouquinho delas antes da gente tocar.
Pô, Dudu, é o seguinte, bom, a gente escolheu aqui pra encerrar essa noite gloriosa do Iron Maiden aqui.
Gloriosa, definitivamente.
Com Can I Play With Madness, de 88, também do disco Seven Son, e Where It Goes There, do disco Peace of Mind, de 83. Duas músicas, assim, que realmente representam bem uma ótima fase do Iron Maiden. E toda essa noite que a gente teve aqui de Iron Maiden foi muito legal. Quero até agradecer a vocês o convite. Eu sempre tive, assim, é quase um sonho realizado poder, poder participar de um bate-papo aqui, escolher umas músicas e tal. Pô, isso aqui foi muito bacana, cara.
A máxima do fã, né? É espalhar a palavra.
Isso aí.
Eu quero ver o dia que a gente vai falar de Chaves aqui, ó. A gente tava falando aqui há pouco em off. Do Chaves, enfim, eu quero ver o dia que a gente vai falar de Chaves aqui na Rádio Assembleia.
Você vê que ele falando de Chaves, a gente já falou de cinema aqui, Quarta Parede, música, já só um pouquinho de Chaves.
Dá pra fazer.
Pena que não rolou o Face hoje.
Rolou muito pouco.
Mas aí nas próximas semanas, bom, a gente vai ter mais dois programas até o final do ano. A gente vai fazer o possível para que role, seja na íntegra no Face, não é isso, Gabriel?
Isso aí.
Então tá, gente, esse é o Salad Rock. Se você chegou na metade, se você quer ouvir de novo o programa, no domingo às 3 da tarde a gente toca o programa de novo. Na segunda-feira ou na terça o programa tá na íntegra disponível no site da Rádio Assembleia, radioassembleia.com. E é isso. Eu não sou o Xisto Bueno, temos aqui o Gabriel Lucas.
Eu sou o Gabriel Lucas.
Eu sou o Gabriel Lucas.
Eu sou o Gabriel Lucas.
Na técnica, João Azevedo, João de Mortley. Grande, João.
Participação e... ilustre também do nosso amigo
João Daniel, que participou, pra quem tava no Face, deu uma rápida palhinha.
E fica a pergunta, quem é mais rápido, Flash ou Mercúrio?
Ele não tá ouvindo, ele não tá nem... sabe, querendo saber a gente.
Mas mandem sua resposta no WhatsApp da rádio.
É isso. Polêmica. É isso aí, pessoal. Boa noite pra vocês, bom fim de semana, aproveita, se for beber... não dirija, se for dirigir, não beba.
E nosso convidado Daniel aqui, eu cortei você e você não falou dele, ou falou?
Falei, não.
Não falou.
Daniel Escobar participou aqui com a gente.
Isso aí.
Presente, obrigado.
É, você não tinha falado.
Vamos ouvir Can I Play With Madness e encerrando Where He Goes There. Até mais.
Valeu.
Valeu. Can I Play?